dia, queridos ouvintes! Está começando o programa Pérolas da Graça aqui na sua rádio. Meu nome é Douglas Carrijo e é uma grande alegria poder estar levando a preciosa Palavra de Deus ao seu coração através das ondas sonoras do rádio. O programa Pérolas da Graça é o Ministério da Igreja Batista Macedônia de Cássia e o nosso objetivo é a sua edificação através de uma clara e consistente apresentação das Escrituras. Fique conosco e seja edificado pela Palavra de Deus. Olá, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, a Palavra do Senhor nos diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pela graça de Deus, nesta noite, nós vamos falar um pouquinho sobre depressão, enfrentando e vencendo a depressão. Pai, obrigado pela leitura da sua palavra. Ajude-nos agora, Pai, na compreensão da sua palavra. Me ajude, Senhor, na exposição dessas verdades bíblicas e que o Teu Santo Espírito venha nos convencer da verdade. É no nome bendito de Jesus que pedimos, agradecidos. Amém e amém. Podem se assentar. Irmãos, a depressão é algo definitivamente terrível. Ela acaba com a esperança e com a qualidade de vida da pessoa que está passando por essa terrível coisa chamada depressão. E não somente acaba com a qualidade de vida da pessoa que está passando por depressão, como também a família sofre muito também. Tá? Eu sei disso, porque eu e minha irmã, nós sofremos muito, né, com a depressão. Nós enfrentamos a depressão em nossa família, e nós sabemos como ela é danosa. Nós enfrentamos muitos momentos difíceis, né? Minha mãe, ela, durante muito tempo, ela fez tratamento, ainda faz, mas hoje, tá, graças a Deus, eu posso dizer que minha mãe está curada disso. Mas, principalmente quando nós éramos crianças, né? A minha mãe passou por muitos momentos difíceis, minha mãe tentou suicídio. Realmente, nós enfrentamos uma barra bem pesada quanto a isso, e nós sabemos quanto isso é terrível. Né? E estima-se, irmãos, hoje, que mais de 300 milhões de pessoas sofram com a depressão em todo o mundo. Inclusive, ela é considerada o mal do século XXI. Ela tem matado muitas pessoas, infelizmente. E por mais avançada que a medicina ela esteja, todo tratamento que existe contra a depressão é paliativo, ou seja, não resolve o problema. Trata-se sintomas, mas não consegue-se tratar a depressão. E nós vamos falar o porquê que a medicina não consegue tratar a depressão. Nós vamos mencionar isso nesse estudo. Hoje à noite, pela graça de Deus, nós iremos ver o que é depressão e como lidar com ela para vencê-la. Primeiramente, irmãos, em primeiro lugar, vejamos então o que é a depressão. A depressão, irmãos, é uma condição espiritual caracterizada por sentimentos de desalento e culpa, resultando em falta de esperança e interrupção de suas atividades. A psicanálise tem classificado a depressão, irmãos, como uma doença e tem procurado tratá-la como tal. Mas, irmãos, a Bíblia discorda desse diagnóstico. A Bíblia não trata a depressão como uma doença. Por que, irmãos, há essa discordância entre a psicologia, a psiquiatria, né, a ciência da palavra de Deus? Isso porque a psicologia e a psiquiatria são ciências que tentam estudar o comportamento humano a partir de um ponto de vista exclusivamente humano. Eles acabam tirando do ser humano, desconsiderando no ser humano, irmão Beto, os atributos espirituais do ser humano. E, portanto, acabam dando um diagnóstico impreciso por desconsiderar a vida espiritual das pessoas. Mas, sendo Deus o Criador e, portanto, o conhecedor perfeito do ser humano, ninguém melhor do que o próprio Deus para dizer como lidar com as circunstâncias e também como lidar com a depressão. E, portanto, irmãos, de acordo com a Bíblia, a depressão não é uma doença física, mas sim um problema espiritual causado por hábitos não bíblicos e reações pecaminosas para com as circunstâncias e também para com as pessoas. Nós vamos ver que muitas vezes a depressão é resultado de uma vida de escolhas que fazemos com relação às circunstâncias e atitudes de pessoas para conosco, atitudes essas que não estão conforme a palavra de Deus. São reações antibíblicas, não espirituais, não, vamos dizer, que não agradam a Deus e, portanto, a depressão acaba acontecendo. Eu vou explicar isso ao longo deste estudo e tenho certeza que vai ser uma bênção para os irmãos. Em segundo lugar, uma vez que nós sabemos que a depressão não é uma coisa física, mas uma coisa da alma, uma coisa do coração, um problema espiritual, nós precisamos também entender as causas da depressão. Existem vários fatores que levam a pessoa à depressão. E um desses fatores é há fatores físicos, há problemas físicos que levam pessoas à depressão. Por isso é importante uma pessoa, quando está passando por uma situação, né, tá enfrentando, né, a depressão, ou está começando a ficar depressivo, é importante que a pessoa faça exames. Porque, muitas vezes, a pessoa ela está entrando em depressão não é por causa de problemas de pecado, de reações erradas, de atitudes erradas, ou até mesmo por causa de problemas que ela está enfrentando na vida. Não, é problema de saúde mesmo. Ela está tendo alguns distúrbios dentro dela que está levando ela a ficar ficar triste, a ficar desanimado, a realmente ter sentimentos negativos. Por exemplo, doenças, parto, cirurgia, distúrbios hormonais e químicos, disfunções orgânicas, falta de sono, dieta não salutar, fadiga, entre outros. Então, há problemas físicos que podem causar a depressão, que podem levar uma pessoa a ficar depressiva. Então, há necessidade aí de se fazer exames. Mas, normalmente, irmãos, na sua grande maioria, a depressão não é resultado de fatores orgânicos, de fatores de problemas físicos, mas sim de problemas do próprio coração do ser humano. Uma outra causa de depressão na vida, principalmente dos crentes, são respostas, atitudes, pensamentos contrários à Bíblia diante de certas situações da vida. Como, por exemplo, uma pessoa que é sadia, e ela vai, por exemplo, por causa de um acidente ou por causa de um problema físico, acaba passando, por exemplo, por uma deficiência física, seja paralisia, amputação ou cegueira, ela vai reagir de forma não bíblica diante essa circunstância. Isso pode levar à depressão. Por exemplo, ingratidão. Por que, Senhor, está acontecendo isso? Uma resposta não bíblica a uma situação que está acontecendo. Perda de um emprego. Muitas pessoas depositam tanta sua vida, sua esperança, sua confiança no emprego, que quando ela perde o emprego, ela perde o chão. Ela fica sem saber o que fazer, fica desesperado e acaba entrando em depressão. Outra coisa também é divórcio, morte de alguém. O luto também é uma causa de depressão. A pessoa não sabe lidar com o luto e então acaba indo para a depressão, né? quebra de um relacionamento, dificuldades financeiras, acidente, enfim, várias coisas que podem acontecer na vida se nós não agirmos corretamente diante da situação, se não reagirmos, se não tivermos uma reação correta, bíblica, cristocêntrica, certamente esses momentos serão, vamos dizer, um gatilho para levar a pessoa à depressão. Também a desobediência à palavra de Deus também leva pessoas à depressão, como, por exemplo, excesso de trabalho, não descansar, porque você sabe, descanso é bíblico. Amém, não, irmãos? O trabalho é bíblico, o trabalho é honroso, mas não adianta você trabalhar igual um louco e não descansar. O seu corpo precisa do descanso. Tanto é que, quando Deus trabalhava com o povo de Israel, Deus determinou que no sábado, eles não poderiam trabalhar. Eles tinham que descansar. E a cada 7 anos, os fazendeiros, por exemplo, tinham que pausar a sua produção. Normalmente, o que os fazendeiros faziam, os judeus ainda fazem hoje, eles dividiam sua terra em 7 partes e todos os anos eles deixavam a terra descansar 1 ano. Né? Uma forma que tem o ano, né, do descanso. Então, a cada 7 anos, eles tinham que deixar a terra repousando. Então, irmãos, o descanso ele é bíblico. Então, se nós não descansamos, certamente isso vai acarretar em problemas. E acaba sendo desobediência, porque a Bíblia nos orienta a descansar. Amém, irmãos? A Bíblia nos aconselha a descansar. Por exemplo, uso de substâncias químicas também leva à depressão. Né? Cigarros, drogas ilícitas, álcool. Então, tudo isso pode ser fatores que levam a pessoa à depressão. Né? A ausência de devocionais diários, você não dedicar um tempo no seu dia para falar com Deus, para conversar com Deus, para meditar na palavra de Deus. Falta de oração, falta de meditação na palavra. Recusar perdoar o próximo. Falta de confessar pecados são fatores que podem levar um crente salvo em Cristo Jesus à depressão. Então, desobediência. E também pensamentos e hábitos mentais não bíblicos, como, por exemplo, amargura. Irmãos, a amargura, eu ouvi uma vez uma ilustração que eu nunca mais esqueci. Sabe esse negócio? As pessoas... Bom, enfim... existem pessoas e pessoas. E muitas vezes pessoas não sabem lidar com pessoas. Tem pessoas que têm problema de se relacionar. Principalmente pessoas focadas muito em si mesmas. Elas têm problema de se relacionar. Conheço muitas pessoas assim. E o que acontece é que quando uma pessoa pisa na bola com a gente, ou então não atende a gente na hora que a gente quer, enfim, há vários fatores, a gente fica chateado com essa pessoa, a gente fica emburrada, a pessoa até errou com a gente. Mas aí, ao invés de nós perdoarmos a pessoa, a gente fica remoendo aquilo no coração. Isso é amargura. E a amargura, alguém certa vez disse, eu nunca mais esqueci, a amargura é como se fosse um copo de veneno que nós tomamos querendo que o outro morra. A amargura, ela vai matar a mim e não a pessoa a quem eu estou chateado. Então, nós não podemos criar amargura no nosso coração. Inclusive, a Bíblia fala que nós não podemos deixar nenhuma raiz de amargura brotar nos nossos corações. Isso é uma orientação da palavra de Deus. Preocupação, ansiedade. O texto que nós lemos fala, lançando sobre ele, sobre Cristo, todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, nós precisamos entregar para Deus. E muitas vezes nós não entregamos, a gente fica remoendo aquilo, e aquilo consome a gente por dentro. Né? Então, ficar agindo, né, com essas coisas, ter essas coisas na cabeça e reagindo a elas de forma não bíblica, vai trazer problemas espirituais para nós. Cada um desses fatores acima, irmãos, se não tratados biblicamente, podem resultar em sentimentos depressivos. Podem levar a pessoa... pode levar a mim, a você, à depressão. E ninguém, irmãos, está imune à depressão. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13, fala assim, olha, você estando de pé, olha para que não caia. Ou seja, esse versículo vai mostrar para mim e para nós que nós precisamos tomar cuidado. Ninguém está imune à depressão. Se nós não tratarmos a depressão de forma bíblica, se nós não tratarmos os nossos sentimentos, nossas emoções, nossas atitudes e pensamentos de forma bíblica, nós estamos sujeitos a ficar depressivos. Nós podemos, inclusive, ver personagens bíblicos com sentimentos depressivos. Um grande exemplo é o profeta Elias. Irmãos, o profeta Elias, ele fez grandes coisas no meio de Israel. Durante os dias de Elias, um rei, o rei mais perverso que reinou sobre Israel, estava reinando, o rei Acabe. E Acabe era casado com uma mulher que era ruim, uma mulher que era perversa, uma tal de Jezabel. Ô, mulherzinha excomungada aquela. E Jezabel, ela levantou em Israel uma série de, vamos dizer, uma série de rituais, né? Implantou ali uma série de cultos a Astarote, a deuses estranhos, deuses pagãos, como Astarote, como Baal e outros deuses também. Inclusive, havia templos em Israel construídos pelo Estado israelense, por Jezabel e Companhia Limitada, para adoração a estes ídolos aí. Elias enfrentou duramente a idolatria em Israel. Há um episódio na Bíblia onde Elias confronta os sacerdotes de Baal de Astarote. Eu não me lembro exatamente quantos, mas são vários. Eu estou com um número de 400 aqui na cabeça. Mas é por volta disso. E ele desafia eles. Olha, vamos montar um altar aqui e vamos clamar a Deus. Se Jeová, se o Deus de Israel é o verdadeiro Deus, ele vai então consumir, vai mandar fogo do céu e vai consumir esse holocausto aqui, esse sacrifício. Mas se é Astarote ou Baal, então eles vão mandar. E aí então ele falou, ah, vocês começam. E então esses profetas começaram a dançar, começaram a invocar Astarote, Baal, e nada aconteceu. Depois Elias chega e fala assim, agora vocês dão licença, porque não vai acontecer. Eles são apenas esculturas, eles não existem, esses deuses aí. Agora existe um Deus, o único Deus criador dos céus e da terra. Então Elias foi, ah, só que nós vamos fazer o seguinte, faz um rego de água em volta aí e joga água, joga muita água. E encharcaram aquele holocausto de água. E então Elias orou, Senhor, se o Senhor é Deus, o verdadeiro Deus, mostra para esses incrédulos que o Senhor é o verdadeiro Deus. Então Deus enviou fogo do céu, consumiu todo aquele altar, todo aquele sacrifício que estava lá, e todo o povo louvou o verdadeiro Deus. Realmente o povo viu que o verdadeiro Deus era o Deus de Israel. Entre outras coisas que Elias fez. Mas Jezabel, uma mulher perversa, começou a ameaçar Elias. Falou, eu vou perseguir você, até se você fugir, eu vou atrás de você e vou matar você. Sabe o que Elias fez? Ao invés de confiar no seu Deus, no Deus que fez grandes maravilhas por meio dele, Elias se desesperou, ele sucumbiu ao medo, à preocupação, e ele desejou a morte. Falou, Senhor, me leva, porque eu não aguento mais. Eu não quero mais isso para a minha vida. Elias, ele teve sentimentos depressivos. Outro personagem foi Jonas. Não esse Jonas, o Jonas da Bíblia. O profeta Jonas foi levantado por Deus para ir para Nínive pregar o evangelho em Nínive. Na cidade de Nínive. O problema é que Nínive era a capital dos assírios, povo declaradamente inimigo do povo de Israel. Tanto é que foram os assírios que destruíram o reino do norte, o reino de Israel. Mas Deus mandou o profeta ir lá. Só que em vez do profeta ir lá anunciar o juízo que Deus haveria de enviar lá para os ninivitas, ele decidiu ir na contramão, ele decidiu ir na direção contrária. Enfim, resumindo tudo, Deus, no final de tudo, a baleia e tudo mais, ele foi para Nínive. Ele prega para o povo se arrepender, porque Deus iria enviar juízo. E o povo se arrependeu. Então Jonas fica irado, bravo, nervoso, porque Deus agiu na sua graça e misericórdia. E ainda fala assim, tá vendo, Senhor? Eu não queria vir para cá, eu fui para Tarso por causa disso. Porque eu sei que o Senhor é um Deus de graça, de misericórdia. Um Deus que está pronto a perdoar. E eu sei que se o povo arrependesse, o Senhor não ia trazer juízo. E esse povo aí merece a morte. E o livro todo, Deus trabalhando com o profeta, ensinando a ele como nós, crentes, precisamos ter misericórdia do povo, das pessoas. Agir com ação de graças, com amor, com compaixão para com as pessoas. Mas Jonas agiu com sentimentos depressivos. Ele agiu de forma não bíblica. E a reação dele foi como um menino birrento. Ai, eu queria que eles viessem. Eu queria que o senhor destruísse, mas o senhor não destruiu. Eu tô meio, ó, belém, calma, eu tô de bem. Irmãos, lógico que eu tô agindo de forma irônica aqui, mas tem, muitas vezes nós agimos assim diante de circunstâncias. Principalmente quando nós não conseguimos aquilo que nós queremos. E está errado, nós estamos agindo de forma errada. E muitas vezes esse viver contínuo de forma errada vai nos levar a sentimentos depressivos. Precisamos tomar cuidado. Outro exemplo é Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi chamado por Jesus para ser discípulo. Andou com Jesus todo o tempo ao lado de Jesus. Tinha responsabilidade, era aquele que carregava a bolsa, era o tesoureiro, aquele que cuidava do dinheiro das ofertas que Jesus recebia para o seu sustento. Mas ele, ao invés de amar Jesus, ele decidiu amar os prazeres deste mundo, as riquezas deste mundo. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Aí depois que vendeu, depois que traiu Jesus, ficou lá com remorso, ficou, não é arrependimento, é remorso o que ele sentiu. E ao invés de enfrentar as consequências de sua decisão errada, ele escolheu acabar com o problema tirando a sua própria vida. Infelizmente, muitas pessoas acabam olhando para a morte como uma forma de resolver os problemas que elas estão enfrentando. Mas o problema é o seguinte, se o problema espiritual não for resolvido, eles vão tirar a sua vida e o que eles vão encontrar depois da morte vai ser infinitamente pior do que os problemas que eles enfrentam nessa vida. Então, a morte não é a solução, de maneira nenhuma. Então, Judas agiu, né, num ato de autoilusão, de não enfrentar as consequências do seu pecado, acabou tirando sua própria vida. Irmãos, a depressão ela é uma realidade. E ela é uma realidade por causa do pecado. O pecado é uma realidade no mundo. Deus ele criou o mundo perfeito, criou nós perfeito, colocou nós no mundo perfeito, mas o pecado, quando ele entrou no mundo, surgiu no coração do homem, o pecado, ele corrompeu a criação perfeita, principalmente a criação humana, a natureza humana, o coração humano, então vem surgir, depois do pecado, toda a maldade, injustiça e enfermidades. E um dos problemas resultantes do pecado também foi a depressão. E a depressão, irmãos, nada mais é do que a nossa alma, né? Eu não falo a depressão em si, mas aquele sentimento de vazio, né, aquele sentimento no coração de tristeza, uma tristeza profunda, nada mais é, irmãos, do que a nossa alma dizendo que nós temos fome e sede de algo. Tem alguma coisa faltando dentro de nós. E muitas vezes nós tentamos preencher esse vazio dentro dos nossos corações com as coisas deste mundo. seja com coisas boas, como, por exemplo, um tempo de qualidade com a família, um tempo de entretenimento com a família, né? Seja com trabalho, seja com futebol, a gente gosta de futebol, amém, né, irmãos? Né? Não vou mencionar nada do Palmeiras, não, porque o Palmeiras não está bem esse dia, né? Mas a gente tenta preencher o nosso coração com as coisas deste mundo, mas nada pode preencher o vazio do nosso coração, irmãos. Tem pessoas que vão além, usam coisas erradas, como drogas, como, enfim, várias outras coisas contrárias à vontade de Deus. E eu vou dizer, nada disso pode preencher o vazio dos nossos corações. A resposta que nós temos a esse vazio, irmã Gilda, é Jesus Cristo. Quem nós precisamos, o único que pode nos ajudar é Jesus Cristo. Irmãos, agora nós vamos ao último ponto. Como podemos vencer a depressão? Sabendo que é a depressão, sabendo que é um problema espiritual, como nós podemos vencer a depressão? Primeiramente, irmãos, nós só podemos vencer a depressão com Jesus Cristo. Como nós falamos, irmãos, só Jesus Cristo pode preencher o vazio dos nossos corações. Deus, Ele nos incumbiu da responsabilidade de pregar o Evangelho ao mundo. E o Evangelho é a resposta que o mundo procura, que o mundo precisa. Pois através do Evangelho, as pessoas vão conhecer Jesus. E veja o que Jesus diz em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Abra sua Bíblia lá. Mateus 11, 28. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em outras palavras, sua caminhada está difícil. Tá difícil continuar, os problemas são muitos, você não está aguentando. Vá até Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Vinde a mim. Vinde a mim, você que está cansado, que está sobrecarregado, vinde a mim. E eu vou te aliviar. Então Jesus Cristo, irmãos, é o único que pode, irmãos, satisfazer a nossa alma. Satisfazer o nosso coração. Preencher o vazio do nosso coração. Só Jesus. Então, sem Jesus é impossível vencer a depressão. O primeiro passo mais importante é ter Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador.
Você acabou de ouvir uma preciosa mensagem da Palavra de Deus. Convido você para sintonizar o seu rádio nesse mesmo horário, de segunda a sexta, para continuar aprendendo mais da Palavra de Deus. O programa Pérolas da Graça é o Ministério da Igreja Batista Macedônia de Cássia e convido você para nos fazer uma visita. A Igreja Batista Macedônia está localizada na Avenida Amazonas, 492, no bairro São Gabriel, em Cássia, Minas Gerais. Nossos cultos são realizados aos domingos, às 9 horas da manhã e às 18h30. Às quartas, às 19 horas e 30 minutos. Você será muito bem-vindo. Para mais informações, você pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail ibmcassia@gmail.com ou pelas nossas redes sociais facebook.com/ibmcassiaoficial e instagram@ibmcassia. Muito obrigado por sua sintonia. Deus os abençoe grandemente e até o próximo programa Pérolas da Graça.